Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
No Brasil, no dia 25 de novembro, se comemora o Dia do Doador Voluntário de Sangue. A comemoração da data é importante para celebrarmos o 1,5% da população que doa sangue, além de conscientizar a população sobre um ato tão nobre. Em 2017, foram coletadas 3.400.000 bolsas de sangue e realizados 2.800.000 transfusões de sangue. Dessas doações, 34% foram doações para reposição, que é quando a pessoa doa para suprir a necessidade de uma pessoa em específico, como parentes e amigos. Os demais 66% foram doações espontâneas. Mas como é feita a doação de sangue? É o que nos conta a acadêmica Giovanna Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto.
A primeira etapa da doação de sangue é o cadastro de informações sobre o doador, seguido de orientações, depois a pré-triagem, onde são aferidas a pressão arterial e o peso, a triagem em si, onde são feitas as perguntas sobre a saúde do doador e seus hábitos de vida, e por fim a coleta de sangue, que dura entre 5 e 15 minutos, seguido de um lanche. As coletas são feitas em hemocentros e hospitais com bancos de sangue.
E quem pode doar sangue?
Para doar sangue, o doador deve ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação, deve ter dormido bem, por mais de 6 horas, estar alimentado, mas não com alimentos gordurosos, ter esperado 2 horas após o almoço e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas anteriores à doação. Adolescentes com 16 ou 17 anos podem doar sangue com autorização de um responsável e pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem feito isso antes.
Quais são os impedimentos temporários para a doação?
Para fazer a doação de sangue, não se pode estar com certas doenças, como anemia, dengue, gripe, resfriados, apendicite, hérnia e varizes. Se a pressão arterial estiver maior que 180 mm de mercúrio, a doação não é realizada. Depois da extração de um dente, se deve esperar 72 horas e, após um procedimento com endoscópio, 6 meses. Não se pode estar grávida amamentando e se deve esperar 90 dias após o parto normal e 180 dias após o parto cesariana para poder doar sangue. Quem fez tatuagens ou colocou piercings tem que esperar um ano. Algumas vacinas também são impedimentos temporários para a doação de sangue, como a vacina contra a raiva, que impede o doador por um ano.
E quais os impedimentos definitivos para se doar sangue?
Pessoas com diabetes e que fazem uso de insulina não podem doar sangue, assim como portadores de HIV ou HTLV, de doenças de Chagas, de hanseníase e de malária. Se a pessoa tiver diagnóstico de hepatite depois dos 11 anos de idade, ela também não pode doar.
Quais são os tipos sanguíneos? Eles mudam alguma coisa na doação de sangue?
Os tipos sanguíneos foram descobertos no século XX por Karl Landsteiner, ao perceber que misturando sangues diferentes, as hemácias se aglutinavam. A partir disso, começaram os estudos sobre a incompatibilidade sanguínea e aí desenvolveram o sistema BO. Fazendo uma relação entre os antígenos e os anticorpos encontrados no sangue, foi feita uma relação de incompatibilidade para os tipos de sangue AB, A, B ou O, tanto positivo quanto negativo. Pessoas com sangue AB podem receber sangue de todos os outros tipos, mas doar apenas para quem tem o sangue igual, e são denominados os receptores universais. Pessoas com sangue O podem doar para todos os outros tipos sanguíneos, mas receber apenas só do próprio O, por isso são os doadores universais. Quem tem sangue A recebe de A ao O e doa para A e A a B. Sangue tipo B recebe de B ao O e doa também para B. Pessoas com fator RH negativo podem doar para os dois fatores, mas receber só de quem é negativo também. O fator RH positivo doa só para positivo e recebe dos dois. Se uma mulher com sangue RH negativo der à luz a um bebê RH positivo, ela vai produzir anticorpos anti-RH positivo. Por isso, na sua segunda gestação, poderá ocorrer a eritroblastose fetal, que tem como sintomas no bebê anemia, inchaço, lesão cerebral, cirrose hepática infantil e pode deixar a pele amarela. Para evitar que a doença ocorra na segunda gestação, a mãe deve tomar a vacina de isoimunização em até 72 horas após o parto.
Acabamos de ouvir Giovanna Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre doação de sangue. Se você quiser ouvir essas e outras informações do Pílula Farmacêutica, é só acessar jornal.usp.br. Eu sou Rosimeire Talamone e até a próxima edição.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pirulafarmacêutica@usp.br.